Obrigado, senador. Eu queria tocar em dois pontos de sua fala. Primeiro, o projeto do senador Pedro Taques. Eu queria pedir ao senhor total apoio, não só a esse projeto, mas também a um igualzinho, que é meu, de 2006. Exatamente igual. Claro, o senador Taques não estava aqui. E já conversamos para colocarmos juntos. Um, 5 anos depois de ter dado entrada, e esse que foi dado entrada agora. Nós podemos conduzir juntos e ser um projeto dos dois. Não há por que ser projeto de um só. Mas a ideia de que crime, que corrupção é crime hediondo, porque tira dinheiro que é do povo inteiro. É uma traição à pátria se apropriar de dinheiro público, sob todas as suas formas. Inclusive essa que muita gente que não é apropriação, porque é propina que sai da empresa que ganhou a licitação. Então eu quero, gostaria de ter seu apoio, sei que vamos ter. O segundo é sobre a frase de Darcy Ribeiro, que permite uma boa reflexão. De fato, nós não temos outra alternativa. É resignar-se ou indignar-se. Mas indignando-se, nós temos mais de um caminho. De luta. Ontem nós estávamos, tantos estavam na rua. Outros estavam em casa pela internet mobilizando pessoas que foram para a rua. Foi uma forma de luta também. E nesse momento em que nós queremos, de fato, esclarecer todos esses assuntos, existem duas maneiras de fazer. Uma é a assinatura e a implantação imediata de uma CPI. Essa é uma que eu respeito. Mas existe outra. É a tentativa de insistir com a presidenta Dilma para que ela faça isso antes da CPI. E para o Brasil seria melhor. Seria melhor porque seria mais rápido. A CPI vai levar meses. E seria melhor porque afirmava a liderança do Poder Executivo na luta contra a corrupção. Não na forma que ela está fazendo até aqui, que é indo contra as denúncias que saem da imprensa. Está indo atrás, está indo a reboque. A outra seria ir a reboque da CPI. Por isso, eu estou firme nessa luta, pela faxina, como ela chamou, mas acho que ainda não é o momento de escolhermos a CPI como caminho. Eu espero que todos que assinaram mantenham a assinatura, porque pode ser que antes do que se imaginem, esse seja o caminho. E se for esse o caminho, se acabar a esperança de que a presidenta pode ela tomar a iniciativa, inclusive colocando no Diário Oficial, antes de que saia na mídia, decisões relacionadas à limpeza, se isso for possível, será melhor para o Brasil. Mas se não for, e não podemos esperar muito, o tempo está se esgotando, porque está surgindo uma descrença que leva a chegar à conclusão que a presidenta, senador Pedro Simão, ou ela está sendo conivente ou está sendo prisioneira. Se ela estiver sendo conivente, a CPI é necessária para empurrá-la. Se ela estiver sendo prisioneira, a CPI pode ser necessária para libertá-la. Quando eu senti, e aí é uma questão de sentir, não adianta forçar nem os milhares de notas que eu recebo pressionando. Quando eu senti que chegou o momento, e não pode demorar, isso eu sei, eu não teria a menor dúvida de ficar do lado da CPI. Por enquanto, ainda acho que a nossa luta pode dar resultado de fazer com que a presidenta, ela própria, com a força do Poder Executivo, que nós precisamos afirmar, até porque o senhor sabe muito bem que hoje existem pressões muito fortes para enfraquecer o seu mandato, de parte de próprias pessoas aliadas a ela que tentam, e o senador Simão foi o primeiro a trazer esse assunto aqui, quando disse que aquela matéria na Veja, mesmo que não tivesse nada de propina, nada de ilegal naqueles encontros no hotel, nada, tudo honesto, mas era um enfraquecimento da presidência. Como eu achei que foi um enfraquecimento da presidência, uma declaração que li na sexta-feira do presidente da Petrobras, dizendo que já bateu boca com a presidenta. Eu achei isso de uma gravidade muito forte. Como é que o chefe de uma estatal reconhece que tem divergências com a presidenta e por isso já trocou gritos com ela? Não se justifica, isso enfraquece a imagem. Para fortalecer essa imagem, seria bom que ela fizesse o trabalho antes das denúncias de jornal, e até aqui ela só fez depois das denúncias, e antes de um relatório da CPI. mas ela não tem muito tempo para convencer a muitos aqui dessa casa, que ainda não assinaram, de que talvez seja necessário assinar. Seja para quebrar a conivência, seja para quebrar as grades que a estão amarrando por força de acordos que ela precisa romper e que a CPI, de repente, pode ser um instrumento que permita isso.
Muito obrigado, senador Cristal. Eu só peço ao presidente um tempo a mais, já que o senador Pedro Simão teve 50 minutos. Eu não desejo ter o mesmo privilégio que o senador Pedro Simão, porque ele faz por merecer, e nós temos a satisfação de ouvi-lo. Mas eu creio que a oposição merece aí um pouquinho mais de tempo.
Vossa Excelência tem toda a razão, e eu peço que ele seja atendido. Mas como eu tenho inveja de Vossa Excelência de poder chegar aqui a hora que quiser... Senhor Presidente, eu sou o líder e quero falar agora. Eu tenho que esperar uma vez por semana e olhe lá.
Mas, senador Pedro Simão, eu chego aqui na primeira hora e espero sempre, educadamente. Tenho esperado em todas as oportunidades. E eu quero, aproveitando a parte do senador Pedro Simão, dizer que nós propugnamos pelo mesmo ideal, o nosso objetivo certamente é o mesmo, mas percorremos caminhos diferentes. Ontem eu tive a oportunidade de comparecer à rua, acompanhado de amigos e assessores, e pedi que fizessem uma enquete, inclusive gravada, com os manifestantes. E é unânime, pelo menos da parte daqueles que compareceram à manifestação, a unanimidade em relação a essa questão. Não se acredita na hipótese da faxina no Poder Executivo. Até porque os atos praticados até este momento não autorizam a quem quer que seja, nas ruas deste país, manifestar a sua crença de que está realmente ocorrendo uma faxina a partir do Palácio do Planalto. Ainda há pouco, o senador Pedro Simão fez referência à demissão do ministro Palocci. O ministro Palocci não foi demitido. Ele foi blindado o tempo todo, ele foi defendido e pediu demissão porque não suportou a pressão. E foi aplaudido ao deixar o governo. Ele foi enaltecido pela presidente e aplaudido por todos quando deixou a Casa Civil da Presidência da República. A oposição recorreu, foi ao Ministério Público e houve a instauração dos procedimentos para uma investigação judiciária, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Eu vi ontem que há um apelo para que o Congresso Nacional exercite as suas prerrogativas. O parlamento está pagando pelo que deve e pelo que não deve. Vai continuar pagando pelo que deve e deve muito, mas vai continuar pagando também pelo que não deve, se não adotar posições de intransigência em relação à sua responsabilidade, que é de investigar para esclarecer e para propor ao Ministério Público ações de responsabilização civil e criminal consequentes. Exatamente. Para que isso signifique o exemplo do momento, diante de um fato que é real, não se está desenhando o que não existe. Concluir rapidamente, presidente, mas eu vou fazer o apelo. Houve um precedente, eu vou recorrer aos meus direitos e faço isso da forma elegante, educada, para que eu possa concluir. A oposição tem que ter nesta casa o tamanho do tempo que tem a situação, em que pese o fato de ser minoritária. Não estou dizendo que vai ter o mesmo tamanho, porque somos menos. Mas em relação, não é? O senador Pedro Simão está colaborando, está desejando que se faça realmente aqui o contraponto, que se estabeleça o contraditório. Mas eu vou ser rápido. Senhor... 5 minutos eu concluo o meu pronunciamento. Ontem foi visível a preocupação da Presidência da República, porque instalou imensos tapumes de mais de 2 metros de altura para impedir que as autoridades pudessem visualizar os manifestantes do outro lado da rua. Barras de metal isolaram os protestos. As marchas anticorrupção nasceram, vamos repetir, voluntariamente. Não houve indução de partidos políticos, de entidades. Usaram instrumentos modernos de mobilização, as redes sociais. Assim nasceram também, o senador Pedro Simão citou um exemplo, eu cito outro, os movimentos da Primavera Árabe, citado pelo senador Pedro Simão, e eu cito os protestos por melhor educação no Chile. Esse foi também o expediente adotado. Ao contrário do que muitos gostariam, as manifestações de ontem não foram invenção da mídia. Foram atos espontâneos que pipocaram pelos 4 cantos do país, partindo de pessoas que se cansaram de ver o estado atual de deterioração das coisas. Os manifestantes anticorrupção independem de líderes. A indignação é combustível suficiente para motivá-los, e foi o que ocorreu. Os protestos de ontem não tiveram cor partidária. O que moveu os participantes foi a repulsa à roubalheira, à corrupção, à ocupação desenfreada da máquina pública por interesses espúrios. Diz a Folha de São Paulo em editorial: os atos de ontem indicam uma reação estimulante e cidadã contra os níveis alarmantes de desrespeito e desfaçatez demonstrados por autoridades no trato com o dinheiro e os interesses da coletividade. As entidades reforçaram a movimentação e podem, a partir de agora, dar a sustentação para a continuidade. Organizações, este é um ponto crucial, que revela o momento de letargia que alcançou determinados setores da coletividade brasileira. Organizações antes inflamadas e dispostas a gritar contra tudo, hoje se refestelam nas benesses oficiais e se calam. A UNE, por exemplo. Onde está a UNE? Eu não vi a UNE. Ninguém viu a UNE. A CUT. A UNE recebe repasses de verba federal. A CUT encastela-se na máquina pública e a maior parte das demais centrais também, com o imposto sindical criado na atual gestão. Como diz a Folha de São Paulo, trago o depoimento da Folha de São Paulo. Alguns militantes trocaram de lado das marchas anticorrupção no passado para as cadeias da Polícia Federal e as denúncias do Ministério Público. Editorial da Folha de São Paulo. Recentemente, em meio ao turbilhão de falcatruas que assola o Brasil, um comentarista do jornal espanhol El País mostrou sua estupefação com a baixa capacidade de os brasileiros se indignarem. Àquela altura, apenas 2 ministros da presidente Dilma haviam sido afastados do cargo. Os acontecimentos de ontem indicam que algo pode mudar, e nós esperamos que mude. Estamos certamente preocupados com o futuro desta instituição. Mas o chamamento de ontem não foi apenas para o Poder Legislativo. O chamamento de ontem, especialmente nas ruas de Brasília, e me refiro a Brasília, porque tive a oportunidade de presenciar e aplaudir, e aproveito agora a oportunidade para agradecer a forma civilizada com que fui recebido numa demonstração de que há responsabilidade pública nesta hora, e por isso as crianças estavam presentes. Ninguém imaginava a hipótese de qualquer ato arbitrário, revelando que as instituições democráticas do país estão consolidadas. Mas nós devemos prezar pelas instituições públicas. Ou reabilitamos a crença do povo de que é possível admitir seriedade na administração pública do país, ou estaremos nos afastando cada vez mais de constituirmos instituições públicas respeitadas e acreditadas pela população do país. Antes de concluir, apenas dizendo que o chamamento foi ao Legislativo, mas foi ao Judiciário também. O povo espera o julgamento do Mensalão. Para lá foram 40 réus denunciados por uma CPI e pelo Ministério Público Federal. Já se passaram 6 anos e certamente há uma angústia popular. Exatamente, a denúncia, incluindo agora, presidente, agradecendo a gentileza de Vossa Excelência. Portanto, há um chamamento ao Poder Executivo, que tem que adotar as medidas administrativas necessárias para a correção de rumos. Chamamento ao Poder Legislativo, que tem que reagir com força. A reação nossa tem que ter o tamanho da indignação do povo que estava nas ruas de Brasília ontem. E, finalmente, ao Poder Judiciário, a quem cabe julgar todas as ações criminais que tramitam, especialmente agora, no Poder Judiciário, que é representado pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa esperança de que o Brasil mude. A manifestação de ontem reabilita esperanças daqueles que perdiam a crença. É possível ainda acreditar. O Brasil tem um povo civilizado, ordeiro, mas que mantém, que preserva ainda a sua capacidade de indignação.